esse é o Ele e Ela Podcast. Ela é Daiane.
Ele é o Henrique.
E o tema de hoje é?
Títulos.
Não, qual o tema de hoje?
Títulos.
Ah, o tema é títulos.
Sim, títulos.
Ah, então vamos lá. Esse podcast de hoje foi pensado numa conversa da gente, da semana, porque a gente assiste muito filme, né? A gente gosta de assistir filme, gosta de ir pro cinema, como todo mundo. E uma coisa sempre me chamou muito a atenção são os títulos dos filmes. Porque quando um filme tá pra lançar, agora que a gente tem acesso à internet, a gente fica sabendo dessa ideia muito tempo antes. E quando a gente recebe a ideia, né? Como, por exemplo, a gente fez o do Charles, que vai ser provavelmente o Brinquedo Assassino aqui, fiquei pensando, mas será que o título vai ser Charles mesmo? Porque os títulos sempre mudam, e veio essa ideia, né? Falar de títulos de filmes, né? Por que muda tanto um título de filme quando vem pro Brasil?
Então, como é que funciona esse processo de escolha do título? A dubladora nacional escolhe, propõe um título, depois que esse título é escolhido, é passado para a produtora, que depois que dá o aval, realmente, dá a aprovação, não mexe mais. É esse título e pronto. Porque tem toda a questão da divulgação, né? É feito cartazes, é feito a questão dos trailers, né? E toda a questão da divulgação realmente do filme no país em que vai ser feito.
É, por ter essa publicidade que vai ser pulverizada, o título que foi escolhido vai começar a ser visto. Então, assim, não tem como mudar mais. Por isso que eles têm que tomar um certo cuidado na hora dessa escolha, dessa tradução ou localização do título. Mas muitas das vezes, o que é que acaba acontecendo? Eles mexem muito no título, né? Eles tentam colocar ali um título que passe meio que uma sinopse para quem tá olhando, porque ele tem que ser realmente uma coisa que venda a ideia do filme. Mas às vezes eles conseguem até melhorar. Porém, a gente vai falar hoje dos que deram certo e os que não deram tão certo assim.
E o mais complicado, em alguns casos, é que a equipe de marketing não consegue ver o filme antes de escolher o título. Então, eles trabalham com o que tem, com o material de apoio deles, que são dossiês de entrevista, curiosidades, bastidores, né? A sinopse do filme. Essas coisas, assim, que é para ajudar realmente a ter um título em casos que não se podem ver o filme.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Vamos começar com um filme muito conhecido. Tenho certeza que todo mundo já viu. O título dele é Airplane, que é a história de um piloto de avião que tem medo de voar e ele tem problemas de alcoolismo, mas ele acaba embarcando num voo atrás de uma ex-mulher dele. E quando eles estão no meio desse voo, começa a acontecer um monte de confusão e a tripulação tem problemas estomacais, eles comem alguma coisa ali estragada. Ele diz ali que todo mundo que comeu o peixe vai ter o problema, só que tipo, todo mundo comeu o peixe, então é aquela confusão misturada com a comédia. É um filme super engraçado, é um filme de 1980. E é um filme muito conhecido. Sabe que filme é esse?
Seria Apertem os Cintos, que o piloto sumiu?
Exatamente. Então, olha só a diferença. Airplane, quando veio pro Brasil, ficou Apertem os Cintos, que o piloto sumiu. Esse título funcionou bem, por quê? Porque ele traz aquela curiosidade, né? Pô, o que é que aconteceria com o voo se de repente o piloto sumisse? Provavelmente seria um pânico, né? Então, esse título funcionou muito por isso. Vamos agora ver o segundo filme. O segundo filme já é um filme de ação que provavelmente todo mundo já deve ter assistido também, já passou 1 milhão de vezes na sessão da tarde, que é aquele filme com Jean-Claude Van Damme, que ele vai lutar num comitê, que é uma luta meio proibida ali, ele vai enfrentando vários adversários até chegar no final, até lutar contra Bolong, que é o seu adversário, que tem cenas de luta bem teatrais, mas é um filme assim, pra época dele, que lá da década de 80 também, é um filme muito legal. E o título desse filme é Bloodsport.
Mas aqui no Brasil ele ficou como? O Grande Dragão Branco.
É, O Grande Dragão Branco. Então, olha só a diferença, né? Ok, também é um título que remete a quem é o personagem, né? Mas assim, em nenhum momento se cita nem a palavra dragão no filme inteiro, né? É só uma leve lembrança que dragão é uma coisa meio que chinesa, o filme ali nos arredores da China. Só tem isso mesmo.
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Então, Daiane, sabe o que acontece muito também? Títulos de animações, creio eu que eles precisam dessa tradução, né, dessa localização, porque são títulos que vão ser oferecidos para crianças. Então, a criança ela tem aquela dificuldade da leitura, muitas vezes, e ela precisa ver um nome ali e se interessar por um filme. Então, eles acertam muito com animações. Animações é uma coisa que tem diferente, que o pessoal do marketing aqui, eles sempre conseguem pegar os títulos que vêm em inglês e melhorar muito. Porque muitas das vezes os títulos de inglês eles não são tão legais assim. Por exemplo, o filme Inside Out, que conta a história da menina que tem seus problemas, ela vai descobrindo seus sentimentos ali, ela tem a raiva, tem a alegria, tem a tristeza dentro dela, fica aquela confusão que cada um quer gerenciar a parte que está cuidando dela naquela emoção que ela está tendo no momento. E aqui no Brasil o título ficou super legal, ficou conhecido como
Divertidamente.
Exatamente, é uma brincadeira, um joguete ali com o nome de ser divertido e com a mente da criança. Então, nas animações, a gente tem vários exemplos que deram muito certo. O filme Surfap, né? Que é a história do pinguim que gosta de surfar, que no Brasil ficou...
Tá dando onda.
Aqui ficou bem mais interessante também, porque também ficou um título ali que tem da ideia da gíria, que tá dando onda, dando certo ali, com o surf em si, né? A gente também tem a questão do Despicable Me, que ficou aqui no Brasil o...
Meu malvado favorito.
Também ficou bem melhor aqui. E temos outros exemplos também, como a gente tem aquele filme do esquilinho que aqui no Brasil ficou como?
O Que Será de Nozes.
Ficou bem legal mesmo. Isso aí foi um dos que eu mais gostei. A gente também tem muito outros exemplos de animação que também tiveram seus títulos bem melhores, né? Porque esse caso do Que Será de Nozes, o título dele original é The Nut Job. Então, assim, aqui realmente não ia ficar nada vendável, não ia ficar nada comercial.
Isso, tem outros exemplos também, né? Tem um que a gente falou agora há pouco, em um dos nossos episódios, que foi É o Bicho, em inglês ficou como?
É o Animal Crackers.
Tem a questão dos Sem Floresta também, que não tem nada a ver com o título original, né?
Sim, o título original dos Sem Floresta é The Over Edge. É, assim, realmente, assim, são títulos que podem até funcionar para os Estados Unidos, né? Mas aqui não iria dar certo. A questão da animação, ela tem a necessidade real da tradução ou da criação de um título brasileiro, né?
Isso.
A gente tem outros que, às vezes, só precisa só traduzir. Os Incríveis, só traduziram, mas já dá certo.
O Parque dos Sonhos.
O Parque dos Sonhos, só traduziram, mas já deu certo. A Era do Gelo, só traduziram. Procurando Nemo, só traduziram.
Zootopia, mantiveram.
É, tem vezes que eles não precisam mexer. Quando o nome é ali, ele vai ser comercial para aquela área. Então, muitas das vezes, eles não encontram essa dificuldade. A não ser que o título, quando venha para o Brasil, seja de difícil pronúncia, que fica difícil de lembrar até do filme, ou que seja um título que não consiga te trazer para aquela vontade de assistir o filme. Porque a gente, quando vê um título, O Que Será de Nozes, e vê um esquilo maluco na capa, você já sabe que é um filme de animação engraçado e dá vontade de assistir. Mas se tivesse ali The Nut Job, eu acho que dificilmente a gente iria parar para ler a sinopse desse filme ali e querer ver.
Ainda mais porque filme de animação tem um público-alvo, que são as crianças. Então tem que ser um nome que chame a atenção da criança. Não é só a questão da animação, das cores e tudo mais. Porque o título chama a sua atenção. Ele traz... Pro filme ele dá vontade de ver. E como a criança tem essa questão também, né? Tem que ser uma coisa assim, bem certeira.
É, Dragon Ball também não traduziram, não.
Não, mas Dragon Ball, o interessante foi a dublagem deles.
É, a dublagem ele enriquece um pouco o anime. É.
Tem que ser bem parecido com a versão original. Porque senão a produtora lá do Japão não aceita.
A Toei. Toei Animation. E pra exemplificar isso que a gente tá falando, os animes, por exemplo. Todos os animes são do Japão. Porém, os títulos dos animes são em inglês, né? Na maioria das vezes eles são em inglês, a não ser que seja o nome do personagem. Mas eles fazem assim porque fica muito mais fácil de vender pra fora, pra as outras pessoas entender. Dragon Ball foi um exemplo, que acaba ficando Dragon Ball Z lá. Mas assim, se fosse o título em japonês seria bem diferente. Então há essa necessidade sim, real. Só que como a gente falou, às vezes não dá tão certo, né? A gente tem outros exemplos de filmes aqui. Os títulos são muito diferentes do que realmente é o título original.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Dando sequência, Quem não lembra daquele filme que tem uma sequência enorme de mortes, que segue aquela linhazinha ali da morte, que vai seguindo você, que tem uma tragédia onde todo mundo é pra morrer.
Ninguém escapa.
Só que algumas pessoas acabam escapando porque o rapaz tem aquela visão, ou a moça, depende de quem é o ator principal na sequência. Quando ele salva essas pessoas, elas não escapam da mesma forma.
É.
Que aqui no Brasil tem qual nome? Premonição.
Ele tem uma premonição de como vai ser as mortes e acaba tentando evitá-las, né? E muitas vezes ele consegue até enganar a morte ali e evitar. Só que lá esse filme tem um título bem diferente. Final Destination. Eu não sei se esse título foi pensado apenas no primeiro filme, já que se tratava de um avião, assim que seria o seu destino final, que seria ali onde você vai desembarcar. Eu não sei se, por ser uma questão de ser um avião, foi pensado nesse título.
Ou se a princípio seria um filme só, e como fez muito sucesso, vieram outras sequências.
É, a gente vai ficar com essa dúvida aí, mas o filme ficou com esse título até o número 8.
5.
Até o 5. E aqui no Brasil o título encaixou legal. Premonição. Porque assim, realmente ele tinha uma premonição do que iria acontecer e acabava tentando evitar, né? A gente tem mais exemplos aqui bem legais.
Continuando nessa pegada suspense terror, vamos falar daquele cara que fez medo em muita gente, que invadia seus sonhos e lhe matava de uma forma sarcástica, que ninguém se compara a esse cara, porque ele lhe dá medo, mas ao mesmo tempo você gosta de quanto ele é sarcástico.
É aquele famoso vilão carismático, né?
Exatamente. E aqui no Brasil, o inconfundível nome de A Hora do Pesadelo.
É, porque é nos sonhos que ele ataca, né? Que transforma os seus sonhos em pesadelo. E ele, tudo que faz contra você acaba se tornando real e você morre. Mas os filmes sempre lembram que o que é que acontece? Tudo isso começou na rua Elm Street, né? E é justamente o título do filme, A Nightmare on Elm Street, que seria o pesadelo dessa rua, que é o Fred. Mas aqui no Brasil ficou A Hora do Pesadelo, que também até encaixou legal. A gente tem outro filme também nessa pegada terror suspense, que é outro que a gente acabou de falar há poucos episódios também, que é o super conhecido Chucky.
Exatamente. Como eu já disse no episódio anterior, muita gente, principalmente crianças da minha época, já tiveram muitos pesadelos com aquele bonequinho correndo atrás de você com a faca. Pegou muito aqui no Brasil, deu muito certo. O nome do brinquedo assassino.
Ficou muito legal esse título. Até mesmo porque em inglês ele não daria certo. Eu acho que se eles conseguissem encaixar esse título lá, ficaria melhor do que o título original, que é Child Play, que seria uma brincadeira de criança. O filme não encaixa com o título original, né? Aqui no Brasil eles conseguiram dar um up quando botaram o título de brinquedo assassino, porque encaixa bem melhor. Saindo um pouco aí dessa pegada de terror, a gente tem um filme bem antigo, mas muito conhecido também, né? Por nós que temos um pouco mais de idade, digamos assim, que seria o filme que aqui no Brasil ficou...
Esse é antigo, viu? Lá do tempo do faroeste mesmo, bem longe, que se chama Três Homens em Conflito.
É, esse filme é de Clint Eastwood. Não, esse filme é mega conhecido. Até hoje todo mundo conhece. Mentira, ninguém conhece o filme. Mas,
enfim.
Mas é um filme muito, muito legal de se assistir. Ele tem um título também muito diferente, que eu acho que ficaria legal. Inclusive, quando a gente lembra desse filme hoje, a gente lembra dele como O Bom, O Mal e O Feio, que é o título original do filme, que é The Good, The Bad and The Ugly. Ele meio que... Aconteceu o quê? Ele ficou conhecido pelo título original traduzido, mas na verdade, quando ele passou aqui no Brasil, ele passou com o título de Três Homens em Conflito. Aí tem um filme que eu gosto pra caramba também, que é do famoso sniper Vasily Zaitsev, dali da Guerra de Stalingrado. Nossa, esse filme é muito bom, muito conhecido, é com Jude Law. E nesse filme aí, ele é um dos snipers, né, que é mais, dos mais conhecidos da Rússia, né? Matou quase 500 pessoas na guerra. É baseado numa história real. Mas o título desse filme é Enemy at the Gates, que seria tipo o inimigo tá ali no portão, te esperando. Mas aqui no Brasil, esse título ficou bem diferente.
Ficou conhecido como Círculo de Fogo.
É, inclusive temos um problema aí, né? Porque o Pacific Rim também é Círculo de Fogo. Então, assim, pra quem gosta de procurar o filme ali no Torrent, tem um pouco de dificuldade quando escreve Círculo de Fogo, vai aparecer o Pacific Rim e não o filme mais antigo, que é o Animated The Gates. Mas, pra você ter uma ideia do quanto os títulos mudam às vezes. E, voltando aí pra pegada de terror e suspense, qual é um dos filmes mais famosos que temos, que teve aí 8 filmes, que é muito bom e conta a história daquele cara que meio que cria uma situação que as pessoas precisam sobreviver, mas acabam tendo que fazer coisas horríveis ali, se mutilar ou matar alguma outra pessoa para conseguir sair daquela armadilha ali. E sempre tem uma pegada de você ter que resolver um quebra-cabeça.
Jogos Mortais.
É.
Filmaço. Porque é aquele filme de terror psicológico. E ele, como ele teve um problema, né, que ele sofre do câncer, ele acha que as outras pessoas precisam merecer suas vidas. E aquelas pessoas que já não dão mais valor, ele coloca lá no jogo dele, se salve.
Por isso que a pegada de quebra-cabeça tem tão a ver, né? Que Jigsaw, que é o nome do personagem principal, também é um nome usado para se falar de quebra-cabeças. O nome do filme é Sol.
Exatamente.
Que seria uma tradução livre ali para Serra. Mas encaixa. Porém, aqui no Brasil também deu certo. Sim. Jogos Mortais, ficou legal.
Exatamente. E na versão americana, é bem sugestivo, porque quando as pessoas morrem, ele tem lá a assinatura dele, que é justamente uma peça de quebra-cabeça.
Pegando títulos pequenos aí também, a gente tem o conhecidíssimo Tubarão, que foi um filme que fez muito sucesso. Se eu fosse pegar o título original dele, que seria Jaws, aqui seria Mandíbulas. Não ia dar muito certo, né? Eu acho que não ia dar vontade de assistir esse filme chamado Mandíbulas. Mas Tubarão, só isso. Tubarão ficou bem legal também.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Então, Diana, lembra só. Quem é Ferris Bueller? E o filme se chama Ferris Bueller Day Off. É a folga do cara. Ele falta a escola. E ele faz os amigos dele faltar à escola também. Tem aquele dia maluco que eles aprontam um monte de coisa. E também acabam participando ali de um desfile onde ele canta a música do Beatles. Esse filme é muito conhecido. Mas aqui no Brasil, pelo fato dele ter um dia tão maluco assim, o título ficou um pouco diferente, né?
Que é do filme Curtindo a Vida Doidado.
Pois é, ficou muito diferente. Na minha opinião também deu muito certo. Acho que até melhor do que o título original ali, que realmente ali eles vão aprontar sem pensar no dia seguinte, né? Esse filme também é muito conhecido, já passou 1 milhão de vezes na Sessão da Tarde, todo mundo conhece. Agora, um filme mais antigo, que também é muito conhecido, né? Que tem aquela pegada de máfia, né? Aquele tema meio ali italiano, da máfia italiana. Um filme que todo mundo deveria assistir, que é um filme muito bom, muito bem feito, uma direção impecável, que tem aqui como título no Brasil...
O Poderoso Chefão.
Pois é, o Poderoso Chefão, ele seria The Godfather, né? Que seria o padrinho. Porque eles tinham aquele costume de dizer que tá padrinhando, né? Que seria o padrinho que toma conta das coisas ali da máfia. E eu acho que se traduzisse em um padrinho também não daria muito certo, né? E como ele realmente era um chefe muito poderoso ali da máfia, o título também encaixou legal. E a gente tem outros exemplos também de filmes que tiveram seus títulos aqui no Brasil bem diferentes.
Então, nosso próximo filme é aquele bem famoso, né? Que se trata do cara que é preso por um crime que não cometeu e passa anos de sua vida esperando que aconteça, de descobrirem que sim, ele é inocente, que ele seja solto. Só que infelizmente não, né? Ele morre sem ser inocentado. Ele morre como culpado realmente, injustamente. E esse filme nada mais é do que A Espera de um Milagre aqui no Brasil.
É. Esse filme meio que tem esse título porque ele faz milagres, né? Ele cura pessoas, ele consegue transmitir a maldade de um cara pra punir outro. Então, assim, ele tem poderes ali, digamos assim. E acho que por isso que escolheram esse filme. Mas em todo momento do filme, eles citam que o cara tá preso na milha verde, né? Que é o corredor verde, porque o corredor tem essa cor. E o título do filme é esse, The Green Mile. ele é o lugar, aquele corredor ali que são as pessoas que estão sentenciadas à morte, que tá com a pena de morte já prescrita, que ficam nesse corredor. Mas aqui no Brasil eles resolveram dar uma mudada nesse título.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
E mais um filme bem hilário, que se trata dos rapazes que vão para uma despedida de solteiro, tomam uma droga e no outro dia acordam sem saber de nada, e à medida que vão recuperando a memória vão descobrindo que fizeram muita besteira nessa noite, que aqui no Brasil também ficou conhecido como Se Beber Não Case.
Isso aí ficou engraçado mesmo, porque realmente eles fazem coisas que jamais iriam ter feito os sóbrios, né? Então, assim, se beber, não case. Então, é melhor nem beber. E eles acordam muito mal, né? Acordam com a cabeça lá explodindo, né? E é justamente esse o nome do filme original, The Hangover. Seria A Ressaca. Mas, aqui no Brasil, o título foi modificado, mas deu muito certo, porque o filme fez muito sucesso no Brasil, né? E a gente depois teve mais duas sequências. E também fizeram muito sucesso.
Entrando na pegada do romance, a gente entra aí com a história de um casal, só que é um casal infantil, que se conhece, ele gosta dela, ela gosta dele, e surge aquele amor puro, né? Tem todo aquele, no decorrer do filme, aquele relacionamento deles dois juntos, eles brincam, eles conversam, estão sempre juntos e tal. Só que o final é bem triste, porque ele sofre picadas de abelhas, e como ele é muito alérgico, ele acaba falecendo e a mocinha fica só. E nesse contexto, aqui no Brasil, ele ficou com o nome de Meu Primeiro Amor.
Tem a ver, porque seria ali praticamente o primeiro amor dos dois, né? O Macaulay Culkin faz esse filme, por isso que esse filme é bem famoso, também já passou várias vezes aqui no Brasil. E o título original desse filme é My Girl, né, que seria A Minha Garota, e justamente por isso que toca essa música aqui no filme. Agora tudo faz sentido, né? E esse filme teve um título até interessante, mas teve um problema grave. O problema foi o quê? Quando veio a sequência. Como botar a sequência de um filme chamado Meu Primeiro Amor? Meu Segundo Amor? Não. Aí eles botaram Meu Primeiro Amor 2. Então esse que foi o problema para o título desse filme, que acabou estragando
tudo. Um pouco. Deu certo, mas deu errado. E aquele filmaço onde mágicos fazem a questão lá do ilusionismo e acabam assaltando um banco, velho. E acaba que vira a maior bagunça, porque os policiais tentam achar eles e eles sempre em lugares diferentes. Quando a polícia chega, já não tá mais. Filmão, que aqui no Brasil ficou chamado Truque de Mestre.
É, ficou legal, né, Truque de Mestre, porque tem a ver, né, com a questão da mágica, ilusionismo que eles usam pra poder fugir da polícia. E o título desse filme em inglês, ele é bem diferente, ele é Now You See Me. Tipo, agora que você tá me vendo, que é uma coisa que faz referência à magia, mas não deu tão certo. E outro filme também que a gente pode lembrar aí, que é um filme que tem um título até longo, e que o título dele original é tão diferente, Ocean Eleven. É que é a história dos caras que também fazem um esquema de um assalto para roubar um cassino, né? E por ser a questão de ter esse 11 misturado no meio ali do título original, aqui no Brasil ficou conhecido como
11 Homens e um Segredo.
Também teve uma dificuldade ali quando veio as continuações, né? Porque veio um outro filme que ficou
12 Homens
e outro segredo. Né? E depois já teve o das mulheres também, que é 11 Mulheres e um Segredo, uma coisa assim. Mas tem, às vezes, essa questão deles não pensarem nas sequências, né? Aí acaba dando uma confusão danada. Você lembra daquele filme que as pessoas começam a morrer inexplicavelmente, todo mundo vai se matando, se jogando de cima dos prédios ali? Lembraram até bastante desse filme agora, quando passou Bird Box, que tem a mesma coisa, a galera se matar e você não saber por que estão fazendo isso, né? Tu lembra desse filme?
Ah, sim. Sei qual é. É o Um Corpo Que Cai, não é isso?
É, porque as pessoas se jogam, o corpo cai. É por isso que escolheram o título, será? Mas o título desse filme é Vértigo. E o título desse filme, ele já fala muito sobre o filme. Mas é, aqui no Brasil eles deram essa localizada aí meio estranha. Deu certo, né? A gente também tem outros exemplos de filmes famosos que tem o título e acrescenta o quê? Um subtítulo. Porque não sei pra quê, mas eles acham que a gente precisa do subtítulo pra poder entender o filme, porque talvez eles joguem os espectadores burros, né? Porque tem um Terminator, que poderia ser traduzido por O Exterminador. E a gente ia saber que era uma pessoa que tá ali disposta a matar, ou um robô que tá disposto a matar. Mas aqui botaram um subtítulo que seria
O Exterminador do Futuro.
Tem que dizer que é do futuro, senão ninguém vai entender. Aconteceu com quem? Robocop. O Brasil também veio como Robocop, o policial do futuro. Aí vem
O Vingador do Futuro.
É, sempre bota um subtítulozinho pra poder a pessoa entender alguma coisa. Só que às vezes fica uma coisa redundante, né? Como aquele filme que concorreu ao Oscar agora há pouco, né? O Moonlight, Sob a Luz do Luar. Pô, pra quê? Moonlight já significa isso. Aí tem também o famoso Taxi Driver, que aqui ficou Taxi Driver, o motorista do táxi. Ah, vá. Então, eles têm esse problema de, às vezes, querer colocar um subtítulo pra poder melhorar o título do filme, mas acaba ficando uma coisa redundante, desnecessária.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Mas tem uma coisa que a gente precisa falar. Não é só o Brasil que erra com o título de filme, não. A gente pegou alguns exemplos aqui bem bizarros de filmes lá de Portugal, como foram localizados. Vamos voltar aí com um exemplo mesmo do Exterminador do Futuro, que é bem conhecido. O Exterminador do Futuro em Portugal ficou
Exterminador Implacável.
Uau! Exterminador Implacável, né? Ficou engraçado. Agora tem lá o Curtindo a Vida Doidada, como é que ficou?
Ficou O Rei dos Gazeteiros.
É, o que ele gazeou a aula. E a gente tem mais exemplo como 11 Homens e um Segredo, como é que ficou?
Faça as vossas apostas.
Pois é. Agora, não. O melhor de todos, eu acho que é um título que foi traduzido para o Brasil como A Garota que Brincava com Fogo. Esse aí eu entendo porque esse título ficou maluco. Porque quando esse filme foi para os Estados Unidos, por ser um filme sueco, lá ele ficou como The Girl Who Played With Fire. Também seria isso, A Garota que Brincava com Fogo. É porque o título original do filme, cara, não ia ter como em lugar nenhum do mundo ser uma coisa comercial. Flickan Son Lekti Med Elden.
Oi?
Justamente, que é isso? Justamente é A Garota que Brincava com Fogo em sueco, mas não tem lógica alguma. Mas por que os portugueses fizeram isso? Eles podiam ter botado A Garota que Brincava com Fogo também, acabaram botando o título assim.
A Rapariga que Sonhava com uma Lata de Gasolina e um Fósforo.
Esse aí eu acho que foi disparado de cuidado que a gente tem que ter quando bota um título num filme, né? Mas é basicamente isso aí. Muitos títulos ainda vão vir misturados, malucos, traduzidos, mas a gente precisa disso, justamente pra gente poder lembrar mais fácil dos filmes, pra poder ficar uma coisa mais comercial, a gente entende. Mas mesmo assim, vamos ter mais calma na hora de botar os títulos pra não acabar fazendo isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, foi bem diferente, a gente quis brincar um pouquinho com a história do cinema aí.
Exatamente. Se vocês querem deixar a sua sugestão, alguma pauta pra gente falar aqui no nosso podcast, envia um e-mail pra gente. O link tá na descrição do podcast. E espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Semana que vem tem um pouquinho mais.
Será que isso acontece quando o pessoal bota título no Enem também?
Não tem título no Enem.
Ah, não?
Não. Tu nunca fez Enem, não?
Eu não.
Eu já.
É. Tu botou que título?
Não vai título.
Ah, tá. Então, beleza.